Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos internautas. Que a paz e o amor do meu mestre Jesus possam envolver a todos nós, aos nossos coraçõezinhos. Que a gente realmente possa nos sentir amparados pela espiritualidade amiga sempre presente em nossas vidas. Nós, na dimensão na qual nós nos encontramos, nesse mundo de expiações e provações, nós não temos ideia de como nós somos ajudados, de como nós somos auxiliados, de quantos livramentos nós passamos. Muitas das vezes, aquela inspiração que a gente está andando na rua, ah, vira ali à direita, aí a gente não vai entender por que a gente está virando ali à direita. Aí lá na frente a gente vai entender. Às vezes é um assalto, às vezes é um atropelamento, um acidente. Enfim, nós estamos sempre sendo assistidos, auxiliados, inspirados. Agora, depende de nós, né? Depende de nós se nós estamos assim, na faixa vibratória dos espíritos de luz que estão sempre nos auxiliando, que estão sempre nos auscultando. Se estamos vibrando nessa faixa vibratória, ótimo, maravilhoso. Continuamos, porque essa é a proposta. Agora, se nós ainda não estamos vibrando na mesma faixa vibratória dos espíritos de luz, não faz mal. Continuamos nós a fazermos os nossos esforços. Porque através dos nossos esforços, no nosso dia a dia, por quê? O que vale é a intenção. Qual está sendo a minha intenção? Como que eu estou empregando as minhas atitudes? Será que eu estou com as mesmas atitudes do homem velho? Ou será que eu já estou com a proposta de renovação de atitudes? Será que eu já estou renovando as minhas atitudes? Ou será que eu ainda estou com aquelas mesmas propostas do homem velho, preso ao orgulho, preso ao egoísmo, preso à prepotência, à maledicência e por aí vai? Então, cabe a nós as escolhas. Sempre caberá a cada um de nós. Nós é que fazemos a semeadura. Nós é que vamos, estamos sempre a semearmos. E tudo o que nós semearmos, sem exceção, tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Deus, quando nos criou, de uma forma simples e ignorante, nos colocou a cada um de nós, espíritos, numa estrada. E essa estrada, ela tende a chegar à nossa perfeição relativa. Todos nós, um dia, seremos espíritos perfeitos. Todos nós. Agora, o caminho que nós vamos galgando ao longo das nossas reencarnações, o esforço que nós vamos, através da nossa evolução, porque a lei do progresso é uma lei divina, é que vai fazer com que essa medição, essa intenção, essa proposta de vida para cada um de nós. A primeira célula da nossa sociedade é a família. A família é a primeira célula da nossa sociedade. Então, nós estamos vivendo e convivendo em família. Será que é necessário mesmo nós vivermos em sociedade? É necessário nós vivermos em sociedade? O que que os senhores e as senhoras acham? A necessidade de vivermos da vida social é necessária? Ou é necessário, ah, eu vou me isolar porque a vida está muito difícil, estão todos muito difícil, está muito violento, então vou lá para o alto da montanha, no chalé, e vou ficar lá hibernando, porque aqui na terra, aqui no convívio, aqui está muito difícil. Qual a escolha que nós vamos fazer? Irmos lá para o alto da montanha, fresquinho está lá, hein? No alto da montanha, no chalé, imaginem, o alto da montanha, o chalé, o canto dos pássaros, mas isolado de tudo e de todos, só vamos estarmos nós com as aves, Vamos botar um cachorrinho, né? É um cachorrinho. Cachorro é amigo, né, do homem, né? Vamos botar um cachorrinho. Mas só vamos estarmos nós. Qual a melhor opção? Estarmos lá ou estarmos aqui, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as nossas dificuldades que cada um de nós trazemos. Cada um de nós trazemos essas dificuldades, porque essas dificuldades são necessárias para o nosso crescimento. Mas é através do convívio com as nossas dificuldades que cada um de nós temos e trazemos. Mas ela faz parte do nosso pacote, do nosso crescimento como espírito que somos. Então é necessário nós ainda termos. Mas é melhor nós estarmos lá ou estarmos aqui? Vivermos com todas essas dificuldades. Qual é a opção? Opção A ou opção B? Qual é a opção que vocês fariam? Hã? Aqui? Só a Vera vai ficar aqui? Vai todo mundo para a montanha? Hein? Qual é a opção que vocês vão escolher? A opção A, lá no alto da montanha, ou aqui, com as nossas dificuldades, no nosso convívio? O que, que vocês escolhem? A vida em sociedade ou a vida do isolamento? De isolar de tudo e de todos? Hein? Da sociedade. Todos acham que a vida está assim, apesar de todas as dificuldades. Todos acham que, apesar disso, olha que eu botei um chalé no alto da montanha. Ninguém optou pelo chalé no alto da montanha. Parabéns. Nós também optamos aqui, apesar do calor intenso. Mas é preciso, porque apesar dessas nossas dificuldades, é através das nossas deficiências ainda em nós, é que nós vamos aprender a vivermos e a convivermos. Eu tenho as minhas deficiências, a Taninha, a Lise também tem. Mas se eu me isolar com as minhas deficiências, eu vou aprender? Se eu for lá para o alto da montanha, vai ser muito bom, é um conforto. Estar lá no alto da montanha é um conforto, sem sombra de dúvida, é muito bom. Mas lá nós vamos usar o nosso livre-arbítrio de uma forma disciplinada, de uma forma que vai ser proporcional ao nosso crescimento como espírito? Não, né? Como é que eu vou aprender? Como é que nós vamos aprender vivendo conosco mesmo? É muito fácil, né? Porque eu boto um verniz social, eu vou lá, não vai ter ninguém para mim chatear, não vai ter ninguém para me perturbar. É muito bom assim, não é? Mas onde está o nosso mérito? Onde está o nosso crescimento? Então, essas dificuldades que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, e essa dificuldade vem mostrar para nós que a nossa sociedade... Quando eu falo a nossa sociedade, eu estou falando da humanidade terrena. Não estou falando da nossa sociedade aqui, nós que vivemos e convivemos no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Estou falando da humanidade terrena. A humanidade terrena, ela está sadia ou ela está doente? Hein? Opção A, opção B? Está doente. Então, se ela está doente, nós estamos o quê? Nos incluindo, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Então, nós também estamos doentes. Quem está doente precisa do remédio. E qual é o remédio que nós, cada um de nós temos? Qual é o remédio que Jesus veio trazer há mais de 2000 anos para nós, para a sociedade, para a humanidade terrena? Qual foi o remédio? O Evangelho. O Evangelho é o remédio que está às nossas mãos, em nossas mãos. Agora, nós podemos ler o Evangelho, ler por ler. Ou nós vamos pegar o Evangelho, ler, analisar, e interiorizar aquele ensinamento. Porque há diferença. Nós podemos pegar o Evangelho e lê-lo do início ao fim. Como se fosse um romance. Um romance, Taninha? Tá, como se fosse um romance. Um livro, tá, um livro comum. Mas não é um livro comum. Ali estão verdadeiras lições. E se nós tirarmos essas lições, trazermos essas lições para o nosso dia a dia, experimentem. Naquele dia em que nós estivermos mais aflitos, naquele dia em que nós acordamos, olhamos para o espelho, quem é você? Eu não te conheço. Já aconteceram isso com os senhores e as senhoras? Que a gente já acorda, meu Deus do céu, por que que eu acordei? Já acontece, não acontece? Né? Todo dia que a gente acorda sorrindo para a vida. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Nós deveríamos acordarmos sorrindo sempre, todos os dias para a vida. Mas como nós ainda somos esses espíritos enfermos, doentes, precisando da ajuda, precisando do auxílio uns dos outros. Ninguém vive e convive só. Nós precisamos. Por isso que o homem foi colocado em sociedade para viver. Daí a necessidade da vida social. Para nós aprendermos a vivermos e convivermos com os nossos erros e com os nossos acertos. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de pensar e a nossa liberdade de agir. E a mãe natureza está sempre nos ensinando, não é verdade? Observe a natureza. Quando vocês estiverem tristes, quando a tristeza bater no coração de vocês, não deixe a tristeza bater o coração de vocês, não. Olha a natureza. Olha o pássaro. Olha as aves. O canto das aves voando e cantando. Olha que beleza de cenário. As aves voam e cantam. Tem uma alegria, uma esperança. O perfume das rosas. O colorido da natureza. Então a natureza está sempre nos ensinando. Se a gente observar a vida dos insetos, e a gente vai pegar aí como exemplo a abelha. A abelha, inseto que vive em sociedade. As abelhas, como as formigas e os cupins, são insetos que vivem em sociedade. Aí ele tem, na colmeia vai ter a rainha, vai ter o zangão e vai ter as operárias. Quem é que trabalha? As abelhas operárias. O zangão é só o reprodutor. E as rainhas, elas são a dona da colmeia. Mesmo assim, apesar de que elas vivem em sociedade, é preciso que uma esteja à frente do trabalho. Mas o conjunto desta equipe de insetos trabalham juntos. Trabalham juntos. É preciso que uma seja responsável por aquela colmeia. E é preciso que os outros demais, os insetos, as formigas, vocês já acompanharam aquela fileirinha de formiga? Levando uma folha, já observaram isso? Que a gente fica imaginando a gravidade. Como é que pode, meu Deus? Como é que pode uma formiga levar uma folha? Mas levam, não levam? Aí o que o homem faz? Vou brincar com essa formiga. Vai lá e bota o dedinho e desvia o caminho. Aí, quando criança faz isso, né? Quem criança nunca fez isso? Eu adorava fazer isso. Não sabia que estava fazendo mal, gente. Mas eu fazia, de brincadeira. Mas a gente que botava ali o dedinho ali para poder ver. E o que acontece? Aquela formiga que foi e está voltando, o que ela faz? Ela traz as demais para o caminho. Já repararam isso? É a vida em sociedade. Olha a natureza, Olha os insetos ensinando a nós. Eles vão lá e trazem de novo para o caminho. Quando a gente vê um irmão nosso de caminhada tomando um rumo diferente, tomando um rumo que vai trazer consequências tais e quais nós estamos observando, a dor que vai trazer para esse irmão de caminhada. Será que nós vamos lá e vamos pegá-lo e trazê-lo de volta para o caminho do bem, para o caminho do amor? Ou será que, não tem nada a ver com isso, não é da minha família, é apenas uma pessoa que eu conheço? Qual é a nossa atitude perante o próximo? Como está sendo a nossa atitude perante o próximo? E o próximo, se eu estou na rua, o próximo é aquele que naquele momento, ao atravessar a rua, tem uma certa dificuldade e nós nos aproximamos com cuidado para não assustar e auxiliamos a atravessar a rua, porque aquele é o meu próximo naquela hora. Quando eu estou no meu lar, no seio da minha família, o meu próximo é aqueles que estão junto de mim. Então, aqui na casa espírita, o meu próximo são vocês. É cada um de nós. Então, no trabalho, o meu próximo são aqueles que eu vou conviver no meu dia a dia, aprendendo a conviver no meu dia a dia. E se o meu irmão de trabalho naquele dia está agressivo, está com aquela intemperança, a gente percebe que não está bem. Qual é o nosso dever cristão? Qual é o nosso dever como ser que vivemos em sociedade? É colocar mais lenha na fogueira? Ou é como o exemplo do beija-flor, que ela molhava para poder apagar o incêndio? Quem que nós vamos ser naquela hora? O beija-flor que molhava o bico e ia lá para poder apagar o incêndio? Ou nós vamos realmente alimentar aquele ato de agressividade, aquela violência? Então, como está sendo o nosso comportamento no dia a dia perante a sociedade na qual nós estamos inseridos? Como que nós estamos vivendo e convivendo no nosso dia a dia? Porque a todo momento nós estamos aprendendo. Quando a Alice leu a página, o acaso não existe, não é verdade? Ontem de manhã nós estávamos aqui fazendo o auxílio da Simone. E qual foi a página que nós abrimos da obra Fonte Viva? A mesma mensagem de hoje. E tem uma perguntinha que, Lise, nós gostaríamos que você lesse de novo. Lá no finalzinho. Aquela...
Modo de sentir. Só esse ou o restante? Crescer. Santificar o Jesus veio até nós. A fim do ensino de tudo. Aqui, essa perguntinha. Último parágrafo. Tem que começar aqui. Ó. Vivem sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra, pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento.
Obrigada. É bem atual, né? Muito atual, esse questionamento que Emmanuel faz para nós, né? E aí, se nós ficarmos parados para o que a mídia traz para cada um de nós, nos noticiários do dia a dia, assusta. Assusta muito. Se nós ficarmos presos nessa faixa vibratória do que a mídia está retratando para os nossos lares, à medida que nós vamos ligando a TV, assistindo, porque nós estamos no mundo, precisamos saber o que está acontecendo no nosso mundo atual. Viver no mundo sem ser no mundo. Esse é o ensinamento que Jesus deixou para a humanidade. Jesus falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele faz um convite para cada um de nós, para que nós possamos ter que atitude? A atitude do bom ânimo. A tristeza vai bater? Vai bater. A melancolia vai bater? Vai bater. Vai chegar até nós? Vai. Agora nós vamos abrir a portinha do nosso coraçãozinho e deixar que essa tristeza, essa melancolia tome conta de nós ou não. A escolha é nossa. Nós vamos deixar que a enfermidade vai nos consumir ou não. Então, tudo depende do quê? Das nossas atitudes. De como que nós estamos vivendo e convivendo no nosso dia a dia. Precisamos estarmos atentos para percebermos que tudo o que acontece é para nós analisarmos sob a ótica do ensinamento, do aprendizado. O que que eu estou aprendendo com essa situação que está acontecendo? Mesmo que eu não esteja envolvida diretamente, mas essa situação está acontecendo. Às vezes, uma reportagem que a gente está assistindo. No final do ano passado, a gente estava assistindo, acho que foi na última semana, e a jornalista estava entrevistando um casal. Ela, italiana, ele, americano. Os senhores e senhoras viram essa reportagem? Eles fazem um projeto, o projeto MOA. Ela é italiana e ele é americano. E eles, uma vez, estavam ali, numa das ilhas ali da Itália, quando veio a primeira reportagem sobre o náufrago. Aqueles nossos irmãozinhos que vêm, né, saem daquelas zonas de conflito, buscando uma vida melhor. E qual foi a atitude deste casal perante esses nossos irmãos de caminhada que estão passando por essas dificuldades? Qual foi a atitude desse casal? Criar uma ONG chamada MOA. Iniciou-se com pequeno barco de pesca que eles transformaram no barco motor para poder, cada vez que tinha um náufrago, eles iam ao encontro para poder resgatar o máximo que eles pudessem resgatar. Hoje, já tem 3 a 4 barcos e vários voluntários trabalhando com eles. Então, a repórter perguntou a essa senhora: jovem senhora, o que você espera para o ano de 2017? Aí ela respondeu: eu espero que para o ano de 2017, pessoas como eu e o meu esposo tenham as mesmas atitudes que nós tivemos, que sejam criados mais ONGs para poder auxiliar os nossos irmãos, os irmãos é por minha conta, mas para auxiliar aqueles que passam pela dificuldade. Os que têm hoje um privilégio de vida social, monetário, auxiliar aqueles que ainda não têm. Em vez de sermos os avarentos, guardar o que é nosso para nós, não, vamos aprender a distribuirmos, nem que seja um pão, uma fatia de pão. Eu vou dividir a minha fatia de pão com a Tânia, com a Alice, cada um de nós. É um pequeno exemplo, mas são nas pequenas, nos pequenos exemplos que nós um dia vamos chegar aos grandes exemplos. Allan Kardec pergunta aos espíritos. A vida social está em a natureza? Resposta. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ou seja, o isolamento absoluto? Resposta. Sem dúvida. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade. E todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. Olha o ensinamento que os espíritos trazem para cada um de nós. Auxiliando-se mutuamente. Ou seja, nós estamos em sociedade para nós nos auxiliarmos. Se eu vejo um irmão que caiu, em vez de virarmos as costas ou fingirmos que nada aconteceu, não. Qual é o nosso dever? É irmos ao seu encontro e perguntar. Queres ajuda? Queres auxílio? Ele até pode responder, não quero. Mas nós tivemos a atitude de ir até o nosso irmão. Porque as circunstâncias da vida mudam o tempo todo. E amanhã poderá sermos nós a cairmos. E gostaríamos muito que alguém chegasse até nós para nos ajudarmos, nos auxiliarmos, a nos levantarmos. Cada vez que Jesus curava os enfermos, os paralíticos, os obsediados, cada vez que Jesus curava, ele sempre falava, a tua fé te curou. Outras vezes ele falava, levanta-te e anda, a tua fé te curou. Levantar e andar, dois verbos de ação. Nós podemos levantar e permanecermos na inércia dos nossos erros. Agora, quando nós temos a proposta de levantar e caminharmos com o Evangelho do Mestre Jesus, vamos errarmos, sim, ainda vamos errar. Porque nós ainda não temos o entendimento e o esclarecimento para podermos, no nosso dia a dia, pautarmos no equilíbrio e na harmonia. Então, às vezes, a agressividade, a violência toca-nos. Mas como trabalhar essa violência, essa agressividade? Vencer o homem velho. Domá-lo. Como aquele cavalo selvagem que precisa ser domado. Mas com o tempo, porque o tempo é o grande refrigério para cada um de nós. O tempo é o grande ensinamento que Deus oferta para nós. Aprendermos a trabalhar o tempo. Na construção do tempo. No nosso dia a dia. Do nosso aperfeiçoamento. Da nossa reforma íntima. Allan Kardec continua. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Resposta. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe... Obrigada, Tânia. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Vida de isolamento, voto de silêncio. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Resposta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Resposta. Eles se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Subpergunta. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para elas trabalham. Nós vamos lembrar de algumas figuras, como, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis renunciou à riqueza para viver em prol de quem? Dos necessitados, dos enfermos, dos leprosos. Fundou uma associação, os franciscanos, junto com Clara de Assis, que fundou uma sociedade, as Clarissas, que tem até hoje os franciscanos e as irmãs Clarissas. Como exemplo de irmãs Clarissas, nós podemos citar Madre Teresa de Calcutá, que renunciou para viver num país onde a miséria é muito além da miséria. A cidade de Calcutá. E ela, em nenhum momento, ela pensou em si. Em nenhum momento, ela pensou, se eu cuidar desse tuberculoso, se eu cuidar desse leproso, eu também vou ficar tuberculosa, eu também vou ficar leprosa. Não. Em nenhum momento. Porque esses espíritos missionários reencarnam entre nós para nos ensinarmos. É possível nós arregaçarmos as mangas e ajudar e auxiliar os nossos irmãos de caminhada. É possível, sim. Agora, basta nós querermos. Basta nós querermos. Há tanto ainda o que fazer. E a gente percebe o quanto que nós não fazemos. O quanto que nós ainda não fazemos. E nós admiramos os nossos irmãozinhos que vão à rua levar o alimento. Não precisa falar nada. Apenas olhar nos olhos e levar o alimento. Ontem nós estávamos assistindo os noticiários porque os prefeitos tomaram posse. E teve um prefeito, se eu não me engano, de São Paulo, não sei, mas que ele estava ali, e aí veio um morador de rua e o abraçou. Abraçou aquele prefeito. Achamos bonita aquela atitude. Porque vimos sinceridade naquele homem. Se ele vai fazer um bom trabalho, isso a gente não vai. Não estamos aqui para julgar hipótese alguma. Mas aquela atitude já valeu. Será que se um morador de rua chega até nós e nos abraça, qual vai ser a nossa atitude? respondemos para nós mesmos. Respondemos para nós mesmos. Com certeza, nós vamos... E qual seria a atitude de Jesus? Se um morador de rua o abraçasse? Mas nós não queremos sermos como Cristo? Nós não queremos? Para ser como Cristo, é preciso fazer como Ele nos ensinou há mais de 2000 anos. Cuidar. Cuidar de quem? Dos que estão como nós, ainda doentes do corpo e da alma. Estamos iniciando uma nova etapa do calendário humano, porque o tempo de Deus é completamente diferente do tempo do homem. Então, pelo calendário do homem, estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano. Qual será a nossa proposta, já que nós, por necessidade, vivemos em sociedade? Será que nós, mesmo vivendo em sociedade, não estamos nos isolando? Pausa para meditação. O voto do silêncio, ele é importante. O voto do silêncio é a meditação. A meditação, ela é de fundamental importância. Porque ao meditar, nós estamos o quê? Indo de encontro a nós mesmos. E quando nós vamos de encontro a nós mesmos, nós vamos o quê? Nos avaliar. Nos conhecer. Quem realmente nós somos. Quando Jesus curava os enfermos, os paralíticos, os obsediados, depois ele o quê? Ele ia para o alto do monte e meditava. Ficava em contato com o Pai. Ele precisava disso? Jesus estava o tempo todo, está o tempo todo em contato com o Pai. Mas foi uma forma dele nos mostrarmos de como que nós podemos vivermos e convivermos neste mundo. Precisamos desse voto de silêncio conosco mesmo. Precisamos desse momento de meditação, de autorreflexão conosco mesmo, dessa autoavaliação. Como estou vivendo junto da minha família, na casa espírita, no trabalho, no trânsito, no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Como que nós estamos vivendo? Quando estamos no trânsito e paramos o carro, porque o sinal ficou vermelho, e pela lei do trânsito, quando o sinal está vermelho, nós devemos o quê? Parar. Mas aquele irmão de caminhada está ali atrás com seu carro, buzinando para que nós possamos seguir em frente, mas o sinal está vermelho. Ele dá ré, passa por ti, blasfemando. Nós temos duas atitudes. Uma, entrar nessa faixa vibratória e ir atrás dele, e só Deus sabe o que vai acontecer. Olha a violência gerando violência. Ou nós buscarmos o caminho correto, que é o caminho de orar. Pedir, Senhor, acalma. Entrei nessa faixa, mas me ajuda a sair, porque eu não posso permanecer nesta faixa vibratória. Porque esta faixa vibratória vai nos trazer consequências tais e quais. Nós ainda temos muito esse hábito de, logo que uma ação chega a nós, o nosso ímpeto é logo reagir de uma forma negativa. Porque nós entramos naquela faixa vibratória. Nós, cada um de nós, sim. Não vamos nos omitir. Cada um de nós. E a gente entra naquela faixa vibratória. Novamente, nós temos duas atitudes. Ou escolhemos o caminho de permanecermos nessa faixa vibratória, ou buscarmos o caminho do trabalho, de trabalhar a nossa construção íntima, de trabalhar a nossa melhora como espírito que somos, reencarnados nesse mundo de expiações e provações. Mas a Terra, ela é uma escola, ela é um hospital, mas ela também é um lar. Cabe a nós, espíritos reencarnados nesse planeta maravilhoso, que nos acolhe com tanto amor e carinho, a Mãe Terra, e nos dá essa oportunidade de crescermos juntos, de trabalharmos juntos, de aperfeiçoarmos juntos a construção de um mundo melhor. Mas essa construção do mundo melhor só se dará através da renovação das nossas atitudes, através de nós nos melhorarmos, através da nossa transformação íntima. E para isso, cada um de nós vamos passar pelos testes, sim. A agressividade vai vir, a violência vai vir, mas nós sempre temos dois caminhos a escolher. Ou enveredamos pelo caminho que vai nos levar à enfermidade, ao desequilíbrio, à desarmonia, ou escolhermos o caminho de nós orarmos e pedirmos ajuda e auxílio do alto, da espiritualidade de luz, através do nosso anjo da guarda. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá atrás tem as orações. Tem as preces. E uma das preces que tem é para o nosso anjo da guarda. Nós estamos orando para o nosso anjo da guarda? Nós estamos pedindo ajuda e auxílio ao nosso anjo da guarda? Porque viver e conviver nesse mundo está difícil. Não está difícil? Está difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas a gente precisa aprender a olhar pela ótica de que tudo que está acontecendo tem uma razão de ser. Deus não permitiria estarmos nós, a humanidade terrena, passando por tudo isso. Então, tudo está acontecendo porque tem uma razão de ser. Agora, nós precisamos aprender com tudo isso que está acontecendo para lá na frente não sermos nós a cometermos essas atrocidades que estão sendo cometidas nos dias de hoje. Porque pela lei da reencarnação, muitas reencarnações a teremos pela frente, para chegarmos ao nosso objetivo de sermos um dia espíritos bem-aventurados, de sermos um dia espíritos felizes. Alcançaremos, sim, cada um de nós, alcançaremos sim. Prestamos atenção a esses espíritos missionários que reencarnam entre nós para nos ensinarmos, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, Santo Agostinho. Bom, diz aí. Chico Xavier. Vai, Moniquinha. Mãe Teresa, fala um. Cici? Ah, Cici, fala um. Um missionário. Chico Xavier. André Luiz. Bezerra. Olha só, ficaríamos aqui a noite toda, cada um de nós citando um exemplo. Francisco de Assis, Mãe Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo. Né? Esses irmãos reencarnam. e tem tantas dificuldades. Pensam que a vida deles é fácil? De forma alguma. O peso da responsabilidade. Mas eles não se intimidam, não. Porque eles não deixam que o medo faça enterrar o talento. Nós deixamos que o medo enterramos o nosso talento. O maior talento que Deus deu a cada um de nós, qual foi o maior talento que Deus ofertou a cada um de nós? É a nossa? É a nossa reencarnação. O maior talento que Deus ofertou para cada um de nós é a nossa reencarnação. E o que que nós estamos fazendo? Estamos agradecendo a Deus todos os dias por esta reencarnação, por estarmos participando aqui nesta sociedade, nessa nossa jornada terrena, juntos aprendendo uns com os outros. Porque a grande escola, como falamos, a Terra, ela é uma escola, ela é um hospital e ela é um lar. Nós é que vamos escolher se vamos estarmos na escola do aprendizado, se vamos estar no hospital curando as nossas enfermidades espirituais ou se vamos estar no lar para aprendermos cada vez mais. Mas a escolha é sempre nossa, parte de cada um de nós. Então, viver e conviver é a arte. A arte de viver é a arte de sabermos convivermos com os nossos erros, com as nossas dificuldades, mas juntos, participando da mesma sociedade, na coletividade de juntos, estarmos compartilhando de um único ensinamento, o ensinamento que o Cristo, há mais de 2000 anos, trouxe para toda a humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor é o sentimento que liberta. O amor é o sentimento que cobre a multidão dos pecados. Que a paz e o amor do meigo mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós, nos envolvendo com muita paz, com muito amor, com muita fraternidade e alegria, renovando sempre a esperança em nossos coraçõezinhos. Muito obrigada, uma boa noite a todos.